Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Meio Ambiente EC, o podcast semanal que vai trazer muitas novidades para você envolvendo meio ambiente, biologia e sustentabilidade nas diversas vertentes da sociedade. Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, ao quinto episódio, é isso aí. Segundou e vamos para o quinto episódio, segunda semana deste podcast. Somente reforçando, esse podcast ele é vinculado ao meu canal do YouTube, o Meio Ambiente EC. Então, além de você poder ouvir essa gravação nas diversas plataformas como Anchor, Deezer, Spotify, você também vai poder ouvir este áudio no YouTube. Olha só que top demais. Não tem desculpa, você vai ter vários lugares para ouvir as minhas baboseiras que eu falo aqui de segunda a quinta. Mas hoje, infelizmente, não é um tema muito interessante. Nesse episódio 5, eu vou abordar a questão de furacões. É isso mesmo, meus queridos. Furacões não é um cachorro furado. E sim, é aquela massa de ar que venta bem forte que felizmente, no nosso país, não temos essas incidências. Eu queria falar um pouco antes a respeito do furacão Ida. Para quem não está atualizado com notícias, acho muito difícil não estar atualizado. Essa semana os Estados Unidos está sofrendo, né? Estamos na temporada de furacões lá nos Estados Unidos, que é muito comum essa época acontecer isso. E o que está acontecendo? Essa semana, no caso, na semana passada, né? Começou na semana passada, surgiu-se o furacão Ida. IDA, mais conhecido no Brasil popularmente como Ida, mas nos Estados Unidos nós vamos chamar de furacão Ida, pelo seu nome americano. O que que acontece, minha gente? Este furacão, ele está passando por uma boa parte dos Estados Unidos. Ele começou lá, no Oceano Atlântico, e veio pela questão da Flórida, se iniciou ali perto da Flórida, no Caribe, né? Onde é muito comum naquela região, naquele mar, se formarem os furacões, né? Primeiro as tempestades tropicais, depois evoluem para o furacão, no caso. E interessante que este furacão está passando ali pela costa leste dos Estados Unidos. Acho que é isso, leste, se eu não estou enganado. Ou costa oeste, agora não vou lembrar. Mas ele está passando aqui por aquele trecho, né? Que compreende ali toda a região. E um estado bem interessante ali, né? Passou novamente pela Louisiana. E também deixou Nova Orleans no escuro novamente. Para quem não se lembra, há muitos anos atrás, pelo menos uns 15 anos, se eu não me engano, foi em 2005. Deixa eu confirmar isso aqui. Isso, 2005, se eu não me engano. Enfim, depois eu confirmo e jogo aí na descrição que ano que foi, mas todo mundo se lembra daquele trágico incidente do furacão Katrina, né, meus amigos? Infelizmente, aquela vez deixou Nova Orleans, né? Ele pegou Nova Orleans naquela época, há uns anos atrás, o furacão Katrina, e destruiu tudo. E desta vez parece que não foi muito diferente. Ele chegou lá em Nova Orleans, né? Como um furacão de categoria 4, ou seja, com ventos sustentados acima de 240 km por hora. É algo bem interessante, né? Que novamente lá o pessoal está sendo pego, né? Por essa questão de furacões. Isso é muito comum lá para eles. Eles já sabem muito como lidar. Mas a gente sempre tem compaixão dessas questões. Pelo sofrimento que causa a todas as famílias, né? Os deslocamentos. Mas não falando só na questão das tragédias, da questão do furacão Ida, eu queria trazer aqui algumas curiosidades para vocês a respeito de furacões. Para quem não sabe, eu queria deixar aqui algumas curiosidades. A primeira curiosidade que eu queria falar é a respeito da escala. Às vezes a gente escuta na televisão um furacão escala 1, 2, 3, 4, até a escala 5, né? E é muito importante a gente saber de onde vem isso. Normalmente as pessoas não sabem. E eu acho bem interessante a gente saber qual que é a diferença de um furacão. O que é dado a sua escala? O que, que diferencia a escala de um furacão? No caso, não é o seu tamanho, tá? No caso, o que vai diferenciar a escala, o que ele precisa ter, o parâmetro que é medido para que ele seja colocado dentro de uma escala, é a velocidade do vento que ele sustenta. Todo mundo sabe que um tornado, um furacão, nada mais é que uma massa de ar giratória, se inicia com o encontro de correntes de ar quente e ar fria, e essas diferenças de temperatura, esses encontros dessas diferenias de correntes de ar quente e fria, elas acabam gerando esse fenômeno que a gente muito bem conhece como tornado, e forma aquela gigantesca massa de ar que gira e gira e gira e vai andando no mar e atinge continente adentro. Então, a diferença é da escala Saffir-Simpson. A escala Saffir-Simpson divide em 5 escalas os furacões. E o parâmetro que é medido é a velocidade e os ventos máximos que são sustentados. Ou seja, na escala de categoria 1, o furacão nessa escala precisa sustentar os ventos entre 119 e 153 km por hora. Já a escala 2, de 154 a 177 km por hora. A escala 3, ele precisa sustentar ventos entre 178 a 208 km por hora. Já o 4, 209 a 251 km por hora. Gente, quem anda de carro, né? Quase que acho que todo mundo que está ouvindo isso aqui sabe como é rápido andar a 120 numa pista. Imagina você estar com um vento de frente na velocidade de uma escala 1. Agora imagina o escala 5, que são ventos acima de 252 km por hora. É muita coisa. Então, só recapitulando aqui na questão das escalas, relembrando o que eu disse agora há pouco, o furacão Ida, ele está em escala 4, por quê? Porque o vento que ele está sustentando agora, que no caso, quando ele atingiu a Louisiana, ele estava sustentando um vento de 240 km por hora. Ou seja, esse parâmetro medido nessa faixa de velocidade de vento, o enquadra na classe 4. E temos algumas classes menores, como é o caso de tempestade tropical, que nada mais é que são ventos de 63 até 118 km por hora, e uma depressão tropical, que já são ventos menores que 62 km por hora. Bem interessante, né? O mais interessante ainda é que essa escala ela foi desenvolvida em 1971, pelo engenheiro Herbert Saffir e pelo seu parceiro meteorologista Robert Simpson. Por isso que a escala leva o nome Saffir-Simpson, por causa desses dois, aí, desse engenheiro civil e desse meteorologista. E outra coisa bem interessante que eu queria comentar aqui com vocês é as discussões que vêm surgindo a respeito de aumentar essas classes. Porque, como eu disse aqui no comecinho, um furacão de classe 5, para ele estar na classe 5, ele tem que ser um furacão que esteja sustentando uns ventos acima de 252 km por hora. Mas aí pode ser até 300, 400, enfim. E isso, na hora de categorizar, atualmente tem gerado muitas discussões, principalmente entre os especialistas. Em 2005, nós tivemos uma série de furacões muito fortes, mas muito, ali no Atlântico, principalmente ali naquela região, Caribe, Estados Unidos. E não sei se vai todo mundo se lembrar, mas existiu um furacão que foi dado o nome de Patrícia. E ele teve ventos, mas muito fortes, que foram entre 280 e 290 km por hora. Ou seja, foi uma coisa muito absurda para as medidas já que foram encontradas, né? E isso abriu uma discussão de fazer uma categoria 6, porque, por incrível que pareça, naquele ano muitos furacões atingiram velocidades muito parecidas, né? Entre 280 e 290 km por hora. E isso é bem... isso gera uma discussão, porque ali a gente está com uma categoria na 5 que vai acima de 252, então acabou. Tudo que passar dali pode ser 5, mas normalmente não se encontrava muito acima daquilo, né? Então, em 2005 teve essa série histórica aí com vários furacões aí na questão de 280 a 290 km por hora, e dentre eles o Patrícia, e aí acabou levando essa discussão entre as categorias 6 e 7. E a última curiosidade que eu queria passar aqui para vocês é uma bem interessante. A gente sempre escuta os termos, né? Tufão, tornado, furacão e ciclone. Você sabe qual que é a diferença? Bem interessante. Eu confesso que não sabia até pouco tempo atrás, quando estava estudando neste tema. E aqui eu vou passar aqui para vocês a diferença entre esses temas, entre essas nomenclaturas. Primeiro, o que a gente considera ciclone? Ciclone nada mais é que todo vento violento, podendo ser um tornado, um tufão ou furacão. Então, ou seja, tanto um tornado, um tufão ou um furacão, ele é um ciclone, tá bom? E que ele aparece em uma grande área de baixa depressão atmosférica e aparece na superfície. E aí, a partir daí, o ar se movimenta rápido e gera ventos convergentes. Então, toda essa conversão faz com que os ventos girem. E aí, girando, ele se torna um ciclone. Então, é isso que o tornado, o tufão ou o furacão têm em comum. Todos eles são um ciclone, porque eles têm esses ventos que convergem devido à baixa pressão atmosférica, né? Isso lembra que eu falei no comecinho lá, correntes de ar quente e frio se encontrando. E aí, eles se movimentando e convergindo, girando, indo até... e passando por determinados locais, ele se torna um ciclone, esse rotativo, esse vento rotativo, né? A gente denomina como ciclone. Tornado. Para ser classificado como tornado, ele tem que durar menos de uma hora, tá? Então, para que um furacão, para a gente chamar de tornado, esse fenômeno atmosférico, ele tem que ter uma duração menor que uma hora. E, além disso, ele tem uma área pequena, né? O diâmetro dele é muito pequeno. E ele tem menos de 2 km de diâmetro. E ele surge de nuvens específicas. Existem umas nuvens chamadas cúmulos, que dão origem ao tornado. E aí ele pode ter ventos absurdamente, começando ali entre 100 km até 480 km por hora, que já foi medido. Furacão. Já o furacão, o que que ele é? Qual que é a diferença dele para um tornado? Ele tem um diâmetro, a área dele é gigantesca. Então, ele tem centenas de quilômetros e ele tem que se formar no oceano tropical. Então, ele se forma ali nos trópicos, né, bem próximo da linha do Equador. Por isso que a maioria dos furacões que atingem os Estados Unidos são formados ali na região do Caribe, né, ali no trópico de, se não me engano, de Capricórnio. Próxima linha do Equador, que ali é todo o Caribe, e aí parte para o Hemisfério Norte. E é interessante que para ele perder a força, normalmente quando ele demora vários dias em mar, e ele chega em terra, normalmente ele perde a força. Mas pode acontecer casos, que nem por exemplo do Aida, que ele vai ganhando força e vai indo. O Aida, para a gente ter uma noção, ele está sendo cotado de chegar até o estado de Nova York. E aí, diferença agora entre furacão e tufão, todo mundo sabe qual é? Não? Vou te contar então. Tufão e furacão é a mesma coisa. A diferença é que o tufão é lá pro lado dos nossos amigos orientais. Ele acontece no Pacífico Norte. Então, normalmente são esses fenômenos atmosféricos que atingem a região da Ásia. Japão, China, Coreia, toda aquela região. Então, os tufões, eles são gerados no Pacífico Norte. Já o furacão, ele é gerado no oceano tropical, ali, mais ou menos ali na região, pode ser também ali no Pacífico, mas na parte tropical. Mas normalmente a gente vê os que atingem os Estados Unidos formados ali no Caribe, mais no oceano Atlântico. Então é isso, pessoal. Fica por aqui o episódio 5 do podcast Meio Ambiente EC. Eu sou o Eduardo Caires, o seu host, e fico por aqui. Até mais. Um abraço.